Vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos. Aqui é como se fosse Deus falando, uma citação do Velho Testamento, Deus falando. Sejam santos, porque eu sou santo. Vamos supor que distribuísse um papel para cada um e uma caneta e dissesse, escreva aí por que o crente deve ser santo. Se ninguém me responder agora. Mas seria interessante você pensar o que você escreveria com base pelo que nós lemos, especialmente 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Devemos ser santos. Ninguém discute. É isso mesmo. Por quê? Por quê? Eu acho que eu vou perguntar quem colocou mentalmente uma razão. Levante o braço, só para eu ter uma ideia. Uma razão. Quem colocou duas razões? Alguém aqui colocou duas razões? Porque há algo interessante aqui. A resposta correta mesmo é duas razões. Não é uma só. Por que nós, o crente, deve ser santo? Primeiro, porque Deus mandou. Não tem dúvida. Segundo, ele explicou este segundo motivo na própria ordem. Eu estou ordenando, sede santos. Pronto, esse é o primeiro motivo para nós sermos santos, porque ele mandou obediência. Segundo, porque eu sou santo. Esse porquê é o motivo. E aqui encontramos algo curioso. Nós temos muitas ordens de Deus, muitas coisas a obedecermos. Aqui, mandamentos de várias ordens, ou ordens diversas. Exortações, diretrizes e tudo mais. Algumas mais no sentido de nos comportarmos, de como vamos proceder aqui, tipo dar o dízimo, tipo se congregar. Então nós pensamos em fazer isto e várias outras coisas, porque Deus mandou. Seria interessante saber o porquê, pensar e tudo, mas a ordem está lá e não tem nenhuma ligação direta com a pessoa de Deus. É uma questão de comportamento nosso, de maneira de viver a vida cristã aqui. Então, não tem sentido eu dizer, eu dou dízimo, porque Deus também dá o dízimo. Tem sentido. Eu vou aos cultos, eu me congrego, porque Deus também se congrega. Tem sentido. Então, tem muitas ordens e temos explicações por que devemos fazer, mas que ficam num nível mesmo de comportamento nosso. Existe um grupo de ordens, obviamente também estão na categoria de ordens, mas que são diretamente ligadas, essas ordens, com a pessoa de Deus. Então, cada vez que nós vemos uma ordem do tipo, essa, inclusive a pregação, não é nem a pregação, a meditação, a breve meditação, não é nem sobre santidade, Eu usei como um exemplo de ordem que é diretamente associada com o caráter de Deus, ou o atributo de Deus. E que é que me veio à mente que é mais diretamente associada. Sede santos, porque eu sou santo. Então, poderíamos estender isso para qualquer atributo de Deus. Nós devemos ser misericordiosos. Por quê? É porque é bom, a gente ajuda o outro, e a gente dá bom testemunho. É verdade. Mas existe um motivo mais profundo para nós sermos misericordiosos. O que é o motivo? Porque Deus é misericordioso. Agora eu não me lembro que tem uma passagem dizendo seja misericordioso porque eu sou. Foi até ter, não me lembro. O mais direto assim foi o santo. Sede santo porque eu sou o santo. Jesus disse, sede vós perfeitos ou completos como o vosso Pai Celeste. É uma ordem diretamente ligada ali, Jesus generalizou. Que há de atributo de Deus que possa ser imitado pelo ser humano, ou buscado, ou tenha sentido que o ser humano pense nisso, faça porque Deus é assim. Agora, seja onipresente, porque Deus é onipresente. Obviamente não tem sentido nenhum, seja onisciente, ou algum atributo divino exclusivo da divindade que nos dá ao alcance de uma criatura como nós, seres criados. Mas os atributos dele, que a teologia tem as classificações todinhas e tal, mas há atributos que podem e devem ser imitados, buscados pelo crente, que inclusive, por que que nós somos chamados de feitos à imagem e semelhança dele? Tem este aspecto. O animal não é santo. Não tem sentido. O leão ser misericordioso. Embora os animais possam até aqui e acolá ter algum tipo de sentimento que lembre muito longe alguma coisa do Criador e tal. Mas, assim, seja misericordioso, seja santo, seja bondoso e com a responsabilidade de ser. Só nós, seres humanos, temos essa responsabilidade. E aqui leva o ponto que eu queria hoje. Qual é o ponto? O ponto é este. O crente ficar cada vez mais familiarizado com o caráter de Deus para poder imitá-lo naquilo que pode ser imitado. A ordem de dar o dízimo, a ordem de culto, a ordem de comportamental de ser fiel com a esposa ou com o marido e tal. Podemos sim tirar alguma coisa do caráter de Deus do meio, tem mais indireta, não vou dizer que não tem nada a ver, porque tudo tem. Mas esse tipo de ordem de ser o que Deus é, dentro do que é possível a um ser humano, salvo em Cristo, seja. Então aí vem uma conclusão lógica. Quanto mais um crente conhecer os atributos de Deus, entender melhor como é que Deus é, como é que aquele atributo é exercido por Deus, quanto mais, melhor. E eu não sei se os crentes estão pensando nesse particular, que é eu quero conhecer melhor o que eu puder conhecer da misericórdia de Deus, da santidade de Deus, o que é ser santo mesmo. Como eu disse, essa meditação não é para isso, não vou nem explicar, embora a gente saiba, mas não é o caso. Aí eu sugiro, você tem se dedicado a um estudo ou leitura específica sobre atributos de Deus? Existem livros feitos Cada capítulo é um atributo de Deus. Os puritanos gostavam muito de fazer isso. É um espetáculo. Misericórdia de Deus. Aí você... Tudo que aquele homem pôde tirar da Bíblia, da misericórdia de Deus, as passagens, os ensinos e as aplicações, está lá, do ponto de vista dele, daquele autor. Aí ele vai falar da santidade de Deus, ele fala da pureza de Deus, ele fala da retidão de Deus, ele fala da justiça de Deus, ele fala do amor de Deus. E o crente aprendendo. Não só, obviamente, para conhecer melhor o seu Pai Celeste, só isso já seria motivo mais do que suficiente para a gente buscar esse tipo de conhecimento, mas para imitá-lo. Como é que você vai imitar a santidade de Deus se você não sabia o que é ser santo? Por exemplo. Ou amor. O que é o amor de Deus? Crentes, muitas vezes, não sabem bem o que é o amor de Deus. Confundem, é uma pena inclusive isso. O amor de Deus é muito interessante de ser estudado. Não é o que nós pensamos muitas vezes. Nós, digo, os seres humanos, especialmente os que não têm Cristo no coração, aí tem uma ideia de amor toda deturpada. Aqui e acolá vai ter uma coisa que coincide com o amor de Deus, mas a rigor mesmo é muito diferente do que muitos pensam. Então, o recado é só esse hoje. Você precisa ser como Deus é. O mais possível, perto do caráter de Deus, você deve desenvolver esse caráter em você. Ou dizendo de outra forma, pedir ao Espírito Santo que desenvolva em você esse caráter divino. Ou esse caráter que Deus... Nós não vamos poder desenvolver sozinhos. Eu resolvi que a partir de hoje eu vou ter muito mais misericórdia do que ontem. Porque eu estudei sobre a misericórdia de Deus, estou impressionado com a misericórdia de Deus, e ele é misericordioso, então eu preciso ser como ele é. Então agora eu resolvi ser misericordioso. Pronto, vou mesmo, eu vou trabalhar nisso aí. No final do ano vocês vão ver o nível de misericórdia que eu alcancei. Ninguém vai ver nada desse jeito. Vai ver o crente frustrado, coitado. Porque trabalhou e não conseguiu nada. Mas a vontade dele ser, no caso do meu exemplo, misericordioso, e a dedicação, e as leituras, e o estudo, e tudo isso, e as orações nesse sentido, são importantíssimas para o Espírito Santo. E se importa para o Espírito Santo, exatamente como nós não entendemos bem, é misterioso, mas mexe no coração de Deus. O crente querer se desenvolver espiritualmente, o crente querer ser mais parecido com ele, não vai conseguir só, mas Deus está muito desejoso de nos fazer cada vez mais parecidos com ele. Nós que entendemos isso agora, como digo agora, depois da nossa conversão, de cada um teve o seu dia, queremos ser como Deus. Então, você vai ser santo. Não é porque é bom para você, que é bom para os outros, que é um bom testemunho, que é. Tudo isso é verdade, mas o único motivo, os dois, Deus mandou, e segundo, porque ele é. Então, que Deus nos ajude na busca de conhecer cada vez mais os atributos dele, o caráter dele, desse Deus tremendo. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a andar por este caminho tão nobre, que é tentar ser perfeitos ou completos como Tu és, assim como desejou o nosso querido Salvador Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos.